Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Fernando, está aí o contracorrente de hoje.
José Manuel Fernandes quer hoje mudar de assunto, não quer continuar a falar de presidenciais, quer trazer aqui um tema de que não fala há muito tempo, o Plano Nacional de Vacinas para a Covid-19. Ainda ontem a ministra veio dizer que vinha mais uma remessa a caminho. Tens medo que as coisas corram mal? José Manuel, bom dia.
Bom dia. Olha, para ser franco, parece-me que as coisas já não estão a correr lá muito bem. E não estão a correr muito bem em Portugal, como não estão a correr muito bem na generalidade da União Europeia. Vamos lá ver. O que é que nos foi dito? Foi-nos dito para não nos preocuparmos, porque ia correr tudo maravilhosamente, já que a super eficiente Comissão Europeia ia tratar de encomendar e comprar as vacinas, portanto ia chegar cá tudo suavemente e tal. Bem, não tínhamos nós, pequeno Portugal, pequeno país, de andar por aí a negociar para ter as vacinas. Bastava contar com Bruxelas, bastava contar com a todo poderosa União Europeia, a maior economia do mundo, ia tudo ser maravilhoso. Ora bem, o que é que estamos a ver? O que estamos a ver é, no mínimo, um semifiasco.
José Manuel, ainda estamos em janeiro, como é que já pode estar a falar de um semifiasco?
Bem, eu acho que em Portugal nós estamos a perder um bocadinho o espírito crítico e vou fazer algumas comparações para vermos bem onde é que estamos. Primeiro de tudo, podemos comparar-nos com Israel, porque Israel é um país de nossa dimensão, tem 10 milhões de habitantes. Ora, ontem, Israel já tinha vacinado mais de 40% da população. Sabes qual é o número de Portugal? O número de Portugal é um número astronómico de 2,5%. E 2,5%, quase tudo só com a primeira dose da vacina, como é óbvio. Mas pronto, deixemos Israel de lado, porque Israel, enfim, Israel. Vamos olhar aqui para o lado, vamos olhar para o Reino Unido. O Reino Unido acabou de sair da União Europeia. O Brexit, o desastre do Brexit, que ia ser desastre dos ingleses. Ora bem, qual é a percentagem da população do Reino Unido que já se vacinou? 10,1% da população, um décimo da população. Na União Europeia, em toda a União Europeia, o país com mais gente vacinada é a minúscula Malta, com 4,3%. A seguir vem Dinamarca, com 3,5%. No conjunto da União Europeia, só 1,9% da população foi ainda vacinada. Ou seja, na Europa está 5 vezes pior que o Reino Unido. Mas há mais.
Há mais? Há mais como?
Há mais como. Temos que comparar com os Estados Unidos, não é? A União Europeia também está muito atrás dos Estados Unidos, que já vacinaram 6,2% da sua população. Atenção! Estamos a falar que esta vacinação foi feita com Trump, aquele grunho como presidente, não é? Com toda a confusão que foram as últimas semanas do anterior administração. Portanto, passamos a vida a dizer Trump não faz, América incompetente e tal, 6,2% da população. União Europeia, maravilha, 2,5% da população, não, 1,9% da população.
Sim, na média. Sim.
Não há dúvida que são comparações que não deixam a Europa ficar muito bem no retorno.
E então, como é que isso tudo se explica?
Bem, é uma discussão que tem fervido em Bruxelas, mas infelizmente não tem chegado a Lisboa. É pena, e é pena porque era bom termos uma ideia mais exata dos limites da sacrossanta integração europeia. Além de muitos problemas em alguns países, que por exemplo a França, onde um terço da população, por exemplo, não quer ser vacinada, pela tua, o nível a que isto chegou no país do iluminismo, e a Itália, que enfim, que é outra loucura. O primeiro problema foi naturalmente a demora na aprovação das vacinas pelas autoridades de medicamento europeias. Eu gostava de saber porque é que levaram mais tempo neste processo do que os ingleses e os americanos. Não faço ideia. Eu não acredito que ingleses e americanos tenham tido menos cuidado, tenham sido menos rigorosos. Mas penso, acredito que tiveram de enfrentar menos burocracia, porque a burocracia europeia é lendária, digamos assim. Mas, digamos assim, a demora ultrapassa-se. mais complicado vai ser ultrapassar os chamados erros de cálculo nas encomendas.
Estás a falar de que erros de cálculo?
Olha, um dos problemas que se parece que começaram a colocar é que a União Europeia, talvez por compromissos políticos, aqueles do costume, distribuiu encomendas pelos vários laboratórios, incluindo, azar, laboratórios franceses. Não podia pôr de fora os franceses, não é? Problema. A vacina francesa da Sanofi está atrasada. Se calhar só teremos lá no final de 2021, se tivermos. Ninguém sabe, neste momento, bem como tapar o buraco que ficou aberto. Os franceses estão, enfim, um bocado embaraçados. Já nem sabem se vão ter bem essa vacina. Já estão a pensar em pôr as fábricas da Sanofi a fabricar a vacina alemã ou inglesa, enfim, coisas desse género. Até porque é difícil reforçar as encomendas junto dos outros laboratórios, porque há um problema, não é? Os outros laboratórios não se estão muito bem com as autoridades europeias, porque as autoridades europeias não os trataram muito bem noutras ocasiões. Portanto, as coisas não estão fáceis. Mas espero que a coisa não fique por aqui. O fiasco francês ainda é maior, porque uma outra vacina que estava a ser desenvolvida pelo Instituto Pasteur e com a Metana Merck, pura e simplesmente falhou. Ontem, o Instituto anunciou que desistia da investigação. Uma humilhação completa para os franceses. Só que o problema é que muita gente não quer assumir, é que a União Europeia sempre deu cobertura às missões francesas e provavelmente vamos todos pagar um pouco por causa destes fiascos.
Ora, mas Manuel, queres tu dizer que não estás muito confiante que as vacinas cheguem todas nos prazos que foram estipulados?
Bem, para ser franco, não estou confiante e olha, não sou só eu, porque os alemães estão tão confiantes, que houve uma altura que já andaram a tentar comprar vacinas por eles próprios. Portanto, vê bem o ponto em que isto anda um bocado em surdina, mas é o ponto em que está. E tenho muita pena que estão sempre prontos a encontrar problemas no Reino Unido e nos Estados Unidos, não vejam agora que é a União Europeia que está a falhar. Mas, tenho pena que não tenhamos o mesmo sentido crítico que encontrei, por exemplo, em alguma empresa francesa que está a ser impiedosa com estes fiascos. Ontem, por exemplo, um jurista famoso, que é Jacques Chouliard, fala mesmo da necessidade de uma reforma moral e intelectual do país, depois de tantos fracassos, depois de tantas mentiras, depois de tantos desastres, desde que a pandemia começou. Portanto, lá, pelo menos, o espírito crítico não desapareceu. Já em Portugal, às vezes, tenho menos a certeza, não é? Os autarcas abusaram de poder para tomar a vacina, não se demitiram. Como é que isto é possível? Quer dizer, em Espanha houve um general que fez o mesmo e bumba. Cortaram-lhe logo a cabeça, foi de carrinho. Mas aqui temos grandes costumes, toleramos os abusos, achamos tudo normal e depois achamos muito estranho que existam portugueses revoltados com isto tudo e que façam o que façam quando chegam as eleições. Olha, eu não acho assim tão estranho. Eu até acho estranho haver tantos portugueses a terem lidado diariamente com tanto improviso, tanta incompetência e tanto compadrio, e mesmo assim o seu protesto ainda ser sobretudo a abstenção. Bem, acabei por não falar do que me parece que está a correr mal com o processo de vacinação em Portugal, e sobretudo do que tem, enfim, da confusão que me parece que vai por aí, das mudanças de políticas todos os dias, e daquilo que tem condições para vir a correr ainda pior, mas acho que voltaremos ao assunto, acho que terei tempo de falar disso antes de algum de nós ser chamados para a picadinha, não é?
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.